Dia 10 de julho, a RUM comemora o seu 31º aniversário com emissão especial. Não percas as conversas e os showcases de St. James Park, André Júlio Turquesa e Homem em Catarse no Café Concerto RUM by Mavi, com transmissão em direto na RUM às 14, 17 e 19 horas. Quando passar da meia-noite, estreia de Pela Calada da Noite, 13º andar, de Frank Gruber. RUM, em emissão desde 1989.
Então, sejam muito bem-vindos. Vou só dizer aos nossos ouvintes então que temos durante esta hora para festejar este 31º aniversário da nossa caríssima universitária. Temos já daqui a nada um showcase do André Júlio Teixeira, que é o André Júlio Turquesa, mas primeiro vamos a dar assim duas de letra. O que é que achas, Júlio?
Acho muito bem.
Olha,
vamos a isso.
Vamos a isso. Obrigada por estares aqui, obrigada também ao público que aqui está presente. Deixo já o convite para aparecerem então no Café Concerto RUM by Mavi. Está ótimo aqui, assim uma pina colada, por exemplo, aconselho. Tu que és um homem das mais diversas facetas, ultimamente dedicado mais à música... Vens apresentar um disco que já merecia ser apresentado noutras condições, mas é com muito prazer que te trazemos cá para conhecer este Orgónio, do qual já falámos em programas aqui na RUM, no CD RUM, por exemplo, já figuraste no CD RUM. Pergunto-te em primeiro lugar, como é que tens passado?
Tenho passado muito bem. Tens? Na verdade, sim. Aproveitei a quarentena, aproveitei-a bem.
Aproveitaste-a bem. Sim, achas que há diferentes... Passaste por diferentes... Eu passei por diferentes fases de... Como
sim.
Há aquelas fases do luto, eu passei por diferentes
sim,
fases da quarentena.
Sim, várias fases, sem dúvida. Eu acho que neste momento estou na melhor.
Estás na melhor? Conta lá, porquê.
Não sei, tenho andado muito contente ultimamente. Não podem ser só... uma coisa normal dos astros,
ou então se calhar...
tenho tomado as decisões certas e tenho andado muito contente com a vida.
Ah, isso é ótimo, tens que nos falar dessas decisões que andas
não,
a tomar.
Não, acima de tudo tenho andado a fazer muita música, e isso é um grande prazer, tanto pelo fazer música em si por prazer sem compromisso e também... porque tem surgido outro tipo de trabalhos ligados à música, ainda bem que me têm permitido continuar a fazer isto e de certa forma, a subsistir disto.
Sim,
visto que os concertos, neste momento, são limitados.
Sim, ou seja, até, apesar de tudo, foi uma fase de criação para ti.
Sim.
Porque há muita malta... Por exemplo, tu que lá está, que conheces muita malta das mais diferentes áreas artísticas, como é que tens sentido assim o panorama? Tem tudo ido assim um bocadinho
sim, o panorama
no fundo
não é,
do
não
poço é... ou andam um bocado a ver o lado mais positivo da coisa, como tu?
Acho que tem o panorama em si não é muito positivo, inevitavelmente, porque toda a gente sofreu muito profissionalmente, inevitavelmente. Mas ao mesmo tempo este espaço de tempo em que as pessoas foram obrigadas a parar, acho que também lhes tem dado espaço para elas se ouvirem e refletirem sobre a vida, sobre as coisas, o que andam, sobre as decisões, sobre o futuro. E então tem sido um misto das conversas que vou tendo com as pessoas, epá, o trabalho, uma desgraça. E nem sei quando é que isto vai voltar a melhorar. Mas, ao mesmo tempo, pá, isto tem-me feito pensar que se calhar há decisões que eu devia tomar e devia, se calhar a minha vida devia melhorar por causa disto e por causa disto. No fundo, este tempo de paragem fê-las a perceber que andavam num frenesinho, que andavam numa vida muito corrida, muito apressada e muito de produtividade e de pouco espaço para parar, respirar e refletir.
Pois.
E, pronto,
ou seja, não há propriamente um desejo em voltar ao normal, como toda a gente diz-se, que vai tudo voltar ao normal, mas queremos é um novo normal, não
sim.
É uma nova forma de estar e de... e de viver da
acho
cultura.
Que sim. Acho que será sempre um novo algo, que será uma novidade pois. E depois se tornará normal.
Tu, como músico, estás habituadíssimo à improvisação, presumo.
Eu gosto muito de improvisar, sim, sim. E na vida também. Ainda ontem tinha essa conversa com amigos que tenho uma dificuldade muito grande em programar as coisas. É uma aprendizagem para mim. Programar, calendarizar. Claro que vai acontecendo, não é? Profissionalmente uma pessoa vai ficando cada vez mais ocupada e o calendário tem que existir, mas pronto, acho que é importante haver organização, mas ao mesmo tempo espaço para ser livre.
Uhum. Olha, eu imagino-te absolutamente desperto para toda esta conjuntura socioeconómico-cultural que nós vivemos, agora uma fase mais calma. Pergunto-te como é que vês a reação, lá está, dos agentes culturais e das casas de espetáculo e dos próprios artistas nesta retoma da atividade artística? Achas que já vai tarde? Achas que está a ser uma reação justa? Ou achas que é deficiente? Eu sei que tu tens estado envolvido em algumas iniciativas como a Play It Safe, que cheguei a falar com o João Afonso. Algum tipo de iniciativas que são bastante positivas para toda a gente fica a ganhar. Como é que tens visto, então, esta reação das casas e dos artistas e dos agentes?
Toda a gente está a tentar, da melhor forma, encontrar soluções para continuar a dar espaço ao mercado, minimamente, para os artistas e toda a massa trabalhadora de produção que está por trás do que implica isto tudo, toda essa gente que trabalha na área, tentar continuar a fazer coisas, mas eu tive uma conversa esta semana com um rapaz que trabalha em management e produção de eventos e tem trabalhado nos últimos anos com muitos artistas, até artistas de grande porte e muitos artistas brasileiros que têm vindo cá à Europa. Ele faz muito essa ponte desses artistas, e eu encontrei-o, e era uma pessoa, lá está, que tu encontravas, e que era uma pessoa frenética, acelerada, sempre a mil, com muita coisa para fazer. Agora tenho um concerto ali, a seguir vou para Roma, depois vou para não sei para onde, sempre a andar de um lado para o outro. E eu conheci essa pessoa esta semana.
É uma pessoa diferente.
Sim, não estava bem, não estava muito bem. Aliás, encontrei-o e ele disse que ia dar uma volta, ia fazer o caminho de Santiago.
Ok, ok, ok.
Para espairecer e refletir um bocadinho sobre a vida, mas a perspectiva que ele deu é que, opa, pronto, basicamente ele tinha uma tour que andava a trabalhar há um ano, uma tour de dois ou três artistas brasileiros que vinham à Europa e iam rodar a Europa toda, e essa tour foi toda por água abaixo. E não há, neste momento, uma luz ao fundo do túnel. Pronto. Então, isso não é uma perspectiva muito, muito positiva quando falas com uma pessoa deste calibre e percebes, caramba.
Mas
ao mesmo
que,
tempo,
por
há
exemplo,
coisas
Play
a acontecer.
Safe, creio que são iniciativas que, se calhar, dão algum alento.
Há iniciativas online que têm corrido muito bem. O Play It Safe também foi uma super iniciativa. E tiveram dezenas de artistas portugueses de todos os diferentes estilos. E foi uma iniciativa muito boa e que correu bem até ao nível de doação de dinheiro, não é? Das pessoas ouvirem e depois doarem. Nós fomos depois partilhando mais ou menos a média de como os concertos iam correndo a esse nível e foi muito positivo. E agora, aos pouquinhos, pronto, nestes meses de verão, começam a aparecer pequenos eventos ao ar livre, com todas as limitações e regras que são precisas ter nesta altura, mas as coisas começam a acontecer devagarinho. Pronto.
Achas que as pessoas estão ávidas dos concertos ao vivo? Eu estou, pelo menos.
Sim, sim.
Mas porque eu acho que hoje houve, a dada altura, um pá, uma torrente de lives no Insta, de concertos que na verdade não são... Pergunto-te, por exemplo, esses concertos que não é para ninguém, que é para um telefone que te puseste ali, o que é que tipo de concertos são esses? Como é que lidaste com esses...
Não, não. Confesso que achei muito difícil conseguir vibrar com grande parte dos concertos que vi assim online, mas tentei um ou outro tentar mesmo ligar à aparelhagem em casa e até houve... Não, mas isso não foi propriamente um concerto, foi um live act de eletrónica DJ em que eu pus mesmo a dar na aparelhagem e fiz pista de dança lá na sala em casa e foi, tive, momentaneamente estive no, tive no dance floor, mas não é, obviamente não é a mesma coisa, não é?
Pois.
Estar ao ar livre,
pois, chamar-lhes concertos, se calhar não eram concertos, não é? Concertos, acho que presumo sempre um público, não é? Ou alguém que está, que participa ativamente.
Sim.
No concerto, não é? Que te dá um feedback, que tu respondes, e aquilo, todos estes concertos eram uma coisa mais, não estou a dizer que era desensabido ou nada disso, mas era outra coisa. Era
outro, é outra
tipo,
coisa, sim.
Que ainda havemos de encontrar o termo.
Mas... Sim, porque o concerto ao vivo não é parte do pressuposto que é uma relação entre o artista e o público, não é? Neste caso é complicado porque não há esse retorno, não é? Que é uma coisa muito importante. Mas isso é uma coisa quase surreal. Ninguém esperava que algum dia chegavas a esta altura do verão e os festivais de verão não iam acontecer por uma causa pandémica. Uma pessoa vê essas coisas na história e
nos
vê
filmes da TVI.
Que essas coisas aconteceram a todas as gerações, mas achamos sempre que na nossa geração é uma geração que já ultrapassou o pior. Mas depois, na verdade, nós ainda temos para ver no nosso tempo de vida coisas que eu gostava que... de acreditar que não, mas pelo que eu vejo no desenvolvimento das coisas no mundo, ainda vamos ver muita coisa triste. E pronto, e estamos a passar por uma pandemia, que era uma coisa que...
É verdade. Olha, eu sei que isto, tu falas francês e falas inglês e cantas nas mais diversas línguas, tu viveste e trabalhaste na França.
É verdade.
E eu queria saber se neste momento de confinamento, quer dizer, já não é o momento, mas se tens um ponto, deves ter um ponto de comparação, ou seja, gostarias de ter passado esta fase lá? Achas que é mais amiga dos artistas? Achas que em Portugal as condições são mais agrestes? Como é que está a coisa lá? Tens alguma noção?
Por acaso eu tenho tido muito essa conversa, porque... A vida que eu tive em França, em grande parte, eu trabalhei com uma companhia de teatro, que era uma companhia bastante deambulante, mas quando a companhia estava parada, tinha um espaço de residência no centro de França, na região de Auvergne, que é mesmo é campo, 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 que nunca mais acaba. E as pessoas lá têm um modo de vida muito, naturalmente, ligado ao campo e essa dinâmica de pequenas aldeias, pequenas vilas e de certa forma, eu fiquei com a impressão de que as pessoas que já estão nesse modo de vida, não, à parte de tudo o que tem a ver com o trabalho ou profissional que essas pessoas também têm, que foi inevitavelmente afetado pela pandemia, à parte disso, a vida das pessoas, aquela calmaria não mudou muito. Porque,
já
na verdade,
estão mais adaptados à solidão.
Eles já vivem
solidão,
com um distanciamento natural entre uns e outros. E então, de certa forma, acho que eles não sentiram tanto na pele, assim, diretamente, no dia-a-dia, como as pessoas que vivem na cidade.
Mas falo para os artistas.
Ah, para os artistas, claro. Mas isso...
Achas que lá há, pelo menos, medidas políticas ou que achas que estarias mais bem servido a viver neste momento em França do que em Portugal?
Sim, mas isso também não é por causa da pandemia, é porque França em si é um país que já tem um sistema muito mais desenvolvido que o sistema português, está a anos-luz disso, não é? Eles nos anos 30 criaram o chamado Estatuto de Intermitência.
Que está agora a ser trabalhado.
E nós agora começamos a pensar nessa possibilidade, em 2020. E eles, é um dado adquirido para eles, em que os artistas e os trabalhadores independentes têm uma espécie de subsídio mínimo de vida, não é? Que permite que as pessoas, estando numa situação precária, numa situação de trabalhador independente, pontual, que muito facilmente tens trabalho como não tens, permite que tu tenhas uma estabilidade que... Uhum. Que possas chegar ao final do mês e saber que pelo menos pagas as contas e tens de comer e tudo mais. E nós cá não...
Ou seja, esta Covid-19 só veio adensar ainda mais os problemas que vocês já viviam, os artistas já vivem
Sim.
constantemente, não é?
Mas ao mesmo tempo é engraçado, porque ao teres essa conversa, por exemplo, com artistas franceses que vivem já com esse sistema do apercebes-te que lá está uma pessoa, o ser humano está programado para sobreviver, não é? Ou qualquer ser, acho eu. Sim. Qualquer animal, imagino eu, não é? E uma pessoa tem nós temos uma capacidade enorme de nos adaptar, e aquilo que eu percebi é que em comparação, em relação, em conversas, é que nós também nos habituámos às circunstâncias que são estas, não é? Tu habituaste a partir do momento em que decidiste fazer isto, que sabes que vais estar numa situação de instabilidade, que dás uns concertos, mas às vezes não há concertos, então como é que tu geres o dinheiro? Gastas menos ou fazes uma poupança? Ou então às vezes trabalhas ali para ganhar uns extras e depois sabes que no verão vais tocar mais, então poupas mais? Ou seja, o modo como tu te adaptas à vida sabendo que estás sempre numa situação precária, e passas a ver a precariedade como uma normalidade. Mas eu, quando estive em França 2 anos e de repente me apercebo que ao final de um ano começo a receber...
Justamente.
aquilo para mim foi surreal, sabes? A malta, pronto, falava... Não, então isso é um direito teu, por favor, isso é o mínimo. E o mínimo para vocês, ok. É isso, okay. temos muito que aprender. E na relação com o desenvolvimento dos diferentes países que existem pelo mundo fora, aprende-se muito na postura que os governos têm, na evolução a todos os níveis, cultural e social e tudo mais. Mas sim, isto tudo para dizer que França, apesar de tudo, os artistas... ficaram muito melhor protegidos do que nós cá, inevitavelmente.
Olha, vamos passar para o teu Orgónio, falar um pouquinho do teu disco, que já falámos contigo a propósito do Camomila e já falámos contigo a propósito do Orgónio, que tu apresentaste na edição na edição de CD Room. Camomila, que é um disco que tu tomaste mais por inteiro, tu sozinho, e neste que tem imensas colaborações, nomeadamente a de Walter Hugumain, que te dedica umas palavras belíssimas. Convido toda a gente a ir espreitar as palavras que o Walter Hugo fala do nosso caríssimo
álbum,
sobre o álbum e sobre ti.
Pois,
e eu quero que me fales desta relação. Ele tem um poema, tu tens um poema dele. Fala-me desta relação com este bravíssimo escritor.
Eu sou de Vila do Conde.
Está aqui um cãozito
aqui
e tal. Ele quer entrar.
Vai fazer-nos uma visita.
Vai fazer-nos uma visita. Eu gosto dele. Ele pode estar aqui. Fala-me então do...
Ele...
do Walter Hugo. Mãe.
Eu sou de Vila do Conde e o Walter, que penso não ser natural de Vila do Conde, mas vive e convive em Vila do Conde. E nós, desde há muitos anos, que partilhamos o mesmo cafezito, que é um cafezito lá em Vila do Conde, famoso por ser uma grande concentração de gente ligada às artes e às literaturas.
Qual é o café? Não se pode dizer?
Sim, chama-se O Pátio.
Ok.
E nós desde cedo, adolescentes, começámos a frequentar e conhecemos lá muita gente. E a verdade é que Vila do Conde é famosa por ser uma cidade muito, muito, como é que se diz...
Rica ao nível artístico,
cultivar bons artistas.
Ok.
Não sei se é o meu caso e do Walter.
É, com certeza que é.
Mas pronto, frequentámos esse mesmo espaço e depois ele convidou-me, depois de eu ter lançado o Camomila, convidou-me para um evento que ele ia fazer no Porto, um evento organizado pela Porto Editora, que chama-se Porto de Encontro, que eles convidam sempre um escritor diferente.
Uhum.
E é um evento de convívio passado com o escritor, sendo que, né, normalmente é num teatro e o escritor convida pessoas. E ele convidou-me a mim para fazer um momento musical com ele, em que ele lia uns poemas dele e eu fazia a música. E eu, na altura, ele enviou-me os poemas e eu propus-lhe um dos poemas eu cantá-lo, para além de uhum. estar a fazer uma,
e qual foi
uma
a
banda
reação
sonora
dele?
Em guitarra, a porque era ao mesmo tempo em que havia uma projeção de um filme que tinha sido uhum. feito por um realizador também de Vila do Conde, em Super 8, sobre as Caxinas, e os poemas eram sobre as Caxinas, pronto, e eu fazia a música em direto, pronto, e que depois, a determinada altura, cantei esse poema.
Uhum. Tu tens uma banda fenomenal que te acompanha.
É verdade. Tenho muito orgulho.
Fala-me desse orgulho, desta banda e desta adaptação que forçosamente tens sempre que fazer. Não está aqui a tua banda, estás aqui só tu.
Sim.
Como é que é esta adaptação com, sem banda, Orgónio, duas facetas?
Nós até agora fizemos um concerto juntos e a minha expectativa era, pronto, com muita sorte, pode ser que a gente vá tocar ainda bastantes vezes juntos, mas como, pronto, sempre tinha noção de que iria tocar muito mais vezes sozinho do que em banda. Mas a verdade é que o concerto que tenho já marcado para agosto, na verdade, uhum. vai ser com a banda toda e isso deixou-me mesmo muito contente. Sim, mas é isso, eu toco, já tocava sozinho há muito tempo e gosto muito de o fazer, mas em banda é outra coisa muito diferente, que é uma relação, né, com as pessoas e eles são todos músicos extraordinários e, na verdade, quando
e malta,
de repente os vi
todos... Tu já conheces há muito tempo, amigos.
Sim,
teus,
quando
não,
os vi
não,
todos não... à minha frente, pronto, agora vamos trabalhar, mas depois apercebi-me, fogo, eles são mesmo muito bons músicos.
Queres nomeá-los?
E depois fiquei contente comigo próprio. Porque isto é engraçado, é uma relação de anos. O Ricardo Coelho, começando pelo Ricardo Coelho, que é percussionista, eu desde o primeiro momento em que o ouvia tocar, ele era deste tamanho, no primeiro ano, 10 maio.
E atenção que ele está a fazer deste tamanho, mesmo muito pequenino, com a mão.
E ele ainda agora é um jovem adulto, mas continua a ter aquela carinha larocas de criança. E eu fiquei fascinado,
achei um
músico fenomenal e depois fui acompanhando sempre o trabalho dele, a evolução dele. Em uma altura estudava percussão clássica, depois mudou para marimba jazz e depois começou a fazer parte de uma quantidade de projetos absurda, de todo o género de músicas, e é um artista super criativo e uhum. com uma linguagem imensa.
E quem mais está contigo?
Depois o Axel Berg, um contrabaixista também brutal, de Lisboa, que também tem 30 mil projetos e coisas lindas que ele faz, também super distintas umas das outras. A Sara Yasmin, que também tem um projeto do Porto chamado Retimbrar e também pertence à Sopa de Pedra. A Catarina Valadas, que também canta e toca flauta transversal e também tem tocado com artistas brilhantes, e ela própria também é assim uma rapariga super dinâmica e impulsionadora de muitos projetos. E aliás esteve na Assembleia da República agora
há pouco
tempo
a falar da Casa da Música,
a representar
eu vi.
Os
trabalhadores,
o serviço
educativo da Casa da Música.
E depois depois a Laura, que foi quem conheci por último através do Ricardo Coelho, que é também é pianista, que estudou clássico, mas depois foi estudar jazz e ela especializou-se em tudo o que é pegar num teclado e dividir e fazer tudo o que sejam orquestrações e coisinhas, e ela programa aquilo e numa música é capaz de carregar em 30 mil botões para pôr umas cordas e depois umas flautas e depois um mellotron e depois não sei o quê, e um piano, e divide o teclado em não sei quantas assim, super programadora. E é lindo, porque eu tinha feito muito, no Orgónio, tinha feito muitas dessas coisas que estão lá por trás.
E ela consegue.
E não tinha ideia de como é que eu iria fazer aquilo ao vivo. Imaginaria sempre que teria que ser alguém muito versátil nessa coisa de. Mas claro que existem, não? Eu é que era a primeira vez que estava a ter esta ideia de: ok, agora vai haver alguém que vai ter que tocar isto.
E há um registro desse concerto ao vivo que nós possamos ver na internet?
Ah, no YouTube. Que foi o concerto de lançamento.
Uhum.
Se escreverem no André Júlio Turquesa, lançamento Orgónio Auditório CCOP.
Pronto.
E lá
fica
o concerto na íntegra.
Olha, e que músicas é que, que trazes hoje?
Vou tocar.
Não se pode dizer?
Sim.
Pode?
Sim.
Ou diz lá.
Vou tocar três do Orgónio.
Uhum.
Uma é Release the Fire, depois a segunda é Ninguém e a terceira é It's Fine the End.
Parece-me bem, vamos a isso.
Se houver tempo, não sei, posso eventualmente, se estivermos bem dispostos aqui.
Deixa ver como
é que o calor de Braga permitir.
vamos a isso. Então vamos ouvir três temas de Orgónio, o novo trabalho de André Júlio Turquesa. Vamos a isso?
Até já.
Até já.
It's right, we fight. La 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 la. Sharing the very best in you, it's tough. Tomorrow you're God, he will say it's not enough. He will say it's not enough. He will say it's not enough. Will it ever be enough? So be the one, release the fire. We can go to hell tomorrow. Be the one, release the fire. Today we go further higher. Wake up and bring me the lasting youth. With those little parts, we will accomplish something new. La 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 la. Deep dive, I'm building trust far away back. If anyone dares, I will leave a sign for them. I will leave a sign for him. I will leave a sign for her. I will leave a sign for you. So be the one, release the fire. We can go to hell tomorrow. Be the one, release the fire. Today we go further higher. Be the one, release the fire. We can go to hell tomorrow. Be the one, release the fire. Today we go further higher. Higher. trust me, I will lead you. Would you like to dance while I am still believing? Would you like to dance? If you trust me, I will lead you. Would you like to dance while I am still believing? Because I can see to be seen. Only diamonds are still safe. I can resume in one sentence. One little spot was the atom. Started a journey to humankind, finally killing it dreadful. Stupidity at high levels, only destroying your self-respect. Only destroying your self-respect. Only destroying your self-respect. Release the fire.
Espero que estejam a gostar. Release the fire, que é bem preciso libertar este fogo, principalmente aqui em Braga, porque esta cidade está praticamente a arder. Próximo tema chama-se Ninguém, e é o tema que vem precisamente a seguir a este no álbum. Muitos parabéns à RUM, que é por essa razão que aqui estou, para celebrar o 31º aniversário. Muitos parabéns. Prestar contas a alguém. Mas vou parar de ser tonto, porque é de dia.
ser assim, um frenesim. Carrego o fardo da vida dos outros. E vivo tão iludido nesta fantasia. Lá, lá.
Muito obrigado, muito obrigado. E vou terminar, se não for cedo demais para isso, com outro tema deste álbum, que se chama It's Fine, The End. Open up your chest, crack your heart, throw it away. Take these words from me, this time you will be fine. Won't it? Dive into your eye reflections. What do you see?
and close it if you don't enjoy those ugly strangers will disappear. Stick it up your ass. Relax. It's a magic pill. When you fall asleep, you will find that all your dead angels still love you. You thought you were smart and brave to leave the strong illusion. Now you're left alone. You're lost. Maybe there's something to be after the end. Muito obrigado, espero que tenham apreciado uma boa continuação de um bom aniversário aqui para... Ah, eu agora vou aí falar mais um bocadinho, não é?
Sim, estamos mesmo a terminar esta hora. Obrigada, Júlio, és um músico extraordinário e uma pessoa extraordinária. Extraordinária, até me falha a palavra, Júlio. Temos muito prazer sempre em ter-te aqui connosco na nossa rádio. Lembrar, há duas perguntas. Está ali o João Figueiredo, que é aqui de Braga. Ele É o teu produtor.
Olá, pois é, o João, que é daqui de Braga, também conhecido por Senhor Engenheiro Recordings, que gravou este álbum orgânico comigo. É um rapaz fabuloso e é aqui desta bela cidade.
Portanto,
e tem um projeto maravilhoso também, o Porta 253.
Exatamente, que já falámos com eles,
pois,
também. Portanto,
claro.
Tem que vir cá mais vezes. Olha, lembrar a malta que nos ouve que a festa continua, não fica por aqui. Temos o Homem em Catarse em conversa com o João Pereira a partir das 7 da tarde e a estreia do programa pela Calada da Noite, à meia-noite de hoje, o regresso da Rádio Novela à antena da RUM. Entretanto, acho que me vou despedir. Tenho aqui uma pergunta de um amigo. Ele pergunta pelos vinis.
E olha, boa, porque eu tinha precisamente também aqui no meu caderno
este mesmo, sim.
Invisível, esse apontamento, que é, uhum, eu estou neste momento a fazer uma espécie de pré-reserva para encomendas do vinil deste orgónio. Portanto, a todos os ouvintes, se vos interessar, falem, uhum, comigo pelo Facebook ou com a editora Planalto Records, por mensagem ou por chamada, como quiserem, por e-mail, e reservem o vosso vinil, porque certamente em pré-venda ele ficará mais barato do que depois mais tarde.
Uhum. E dizer também, passem pela, eu estive a espreitar a tua página e tu tens vídeos incríveis, assim ao estilo do Jacob Collier, mesmo, queres só inteirar a malta de quem é o Jacob Collier?
Jacob Collier é um rapaz um bocadinho, não, chamados,
é um nerd,
os millennials, é um miúdo que tem pouco mais de 20 anos e já ganhou 4 Emmys e gravou 30 álbuns sozinho em casa. Ele troca 30
mil... Ou seja,
mil,
uma inspiração para
troca
ti.
30 mil instrumentos, grava, produz, mistura... É assim um miúdo muito fora de série. Pronto.
Sim, é. Fez-me lembrar o vídeo, convido-vos a todos a verem o teu vídeo de parabenizar a RUM, está,
sim,
extraordinário. Vão lá,
obrigado,
espreitar. Olha, malta, despeço-me então por hora, mas volto já daqui a nada em estúdio para mais uma hora de música. Depois então às 7 temos o Homem em Catarse. Obrigada, André Júlio.
Obrigado eu, beijinhos a todos e muitos abraços e feliz aniversário à RUM e até uma próxima.
Obrigadíssima.
Em mês de aniversário, a RUM promove um ciclo de conversas para medir o pulso da cultura na região. Esta quarta-feira, dia 15, às 18 horas, no Café Concerto RUM by Mavi, conversa com artistas sobre a criatividade em tempo de pandemia. Moderada por Sara Pereira. RUM, em emissão desde 1989.